Vamos agora então para Unidos da Tijuca, que parece agora a gente vai ter um salto quântico, porque o samba da Unidos da Tijuca...
Você está influenciando os juradores.
Na verdade, a gente não tem como esconder isso, é um dos sambas aclamados aí desse pré-carnaval. Vamos escutar
salve
um pouquinho então,
natureza,
Unidos da Tijuca.
A luz da riqueza, o dono da terra, a inspiração. A Tijuca festeja o solo sagrado em oração. Sou eu, do barro esculpido pelas mãos do Criador.
Unidos da Tijuca, a escola que vai encerrar o domingo de carnaval na Sapucaí, que vem falando aí da cidade de Sorriso. E tem um grande samba, a gente pode falar que é um dos sambas realmente que foram destaques nessa safra. Vamos começar pela opinião de Ralph Guichard, que é um fã, já estou te entregando, Ralph, você que sempre foi um fã declarado desse samba.
É, realmente foi uma safra também da Tijuca muito boa, a gente tem que ressaltar isso. Tivemos muitos compositores de peso participando, e com bons sambas e com boas obras. Mas amigo, quando chega na inscrição um samba desse, um samba desse porte, com uma poesia, de uma delicadeza, uma melodia fantástica, e não dá pra outro samba vencer, realmente tinha que ser esse. Um dos grandes sambas do carnaval, sem dúvida, o meu preferido do carnaval até então, desde que eu bati o ouvido nesse samba, já veio na minha cabeça, vai ser difícil vir um samba melhor do que esse. Continua sendo meu favorito, um sambaço, eu acho que a gente tem que agradecer aí do Nobre, Zé Paulo, Cláudio Matos, Gustavo Clarão, realmente eles acertaram em muito a mão. O samba é tão bom, mas tão bom que você quase não percebe aí o patrocínio da cidade de Sorriso. Ah, o nome da cidade que está dentro do enredo, que está aí de uma certa forma, o enredo CEP é meio que com toques lá na agricultura, lá na terra. Você nem percebe no samba enredo que trata-se, na verdade, também no enredo de uma cidade. O Sorriso está colocado de uma forma tão natural e tão clara, né? Tão até de certa forma camuflado, né? Uma forma poética tão bonita, que acaba até realmente você minimizando o patrocínio. Sambaço, primeiro 10 do debate até agora é esse pra mim, e é 10.
10 pra Ralph Guichard, e vamos combinar que uma cidade com o nome de Sorriso fica muito fácil você camuflar no samba, né? Imagina se fosse Cabrobó do Norte, ia ser muito difícil você fazer rimas e toda essa poesia iria por água abaixo. Anderson Baltar, qual é a sua nota para Unidos da Tijuca?
Para mim é um dos grandes sambas do ano. Eu até falava isso numa das transmissões, se eu não me engano, foi logo no final da transmissão da Imperatriz Leopoldinense. O impressionante, a gente nega, nós somos urbanos, né? O samba é um fenômeno urbano, mas se eu estiver falando besteira, me corrija. Ele tem um pezinho na roça, ele veio... Né? Nós somos talvez a terceira geração de pessoas das nossas famílias que moram na cidade grande. Nossos antepassados vieram da roça. Seja nós de origem branca, negra, qualquer lugar, seja de origem nordestina, seja de origem europeia, seja de onde seja. Nossos antepassados vieram da roça. E o samba tem essa ligação com o mundo rural, que a gente muitas vezes ignora e torce o nariz. Ah, vem falar de caipira, vai falar de Zezé de Camargo e Luciano, já estou até antecipando o tema, né? E esse samba, ele tem uma felicidade, porque ele pega ali na raiz melódica, na raiz da temática mesmo, e faz uma transposição para o samba sem ser piegas, sem ser agressiva. É um samba que flui. É um samba belíssimo, 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 belíssimo. Assim, é um dos sambas que eu mais estou ansiando por ouvir na avenida. E a Tijuca, né, que conseguiu, que trocou a ordem de desfile. Agora até gosto disso, porque ver esse samba sendo segundo de domingo ia ser uma tristeza. Esse desfile, esse samba vai fechar o desfile de domingo com uma simplicidade, com uma singeleza, com uma beleza, com uma emoção que eu já coloco desde já, por conta do samba, por conta do trabalho que a escola faz, por conta da comissão de carnaval, que já fez um belíssimo trabalho no passado, na minha opinião, mal avaliado. Eu já coloco a Tijuca como uma das fortíssimas candidatas ao título, e a samba não tem outra nota que não seja 10.
Outra nota 10 para o samba da Unidos da Tijuca, Chico Frota.
Bom, Primeiro lugar, Sorriso é o terceiro que eu conheço, né? Depois do Igor e do Gari.
Você quer dar pra Serosa? Mas,
tem que fazer uma graça, né? Não, falando sério. E o time de futebol era horroroso, né, Fred? Já vi disputando Copa do Brasil várias vezes, time do Sorriso, mãe do céu. Mas, falando do samba... Cara, ouvi um samba do Gustavo Clarão inspirado, né? Complicado, né? Ele é muito bom, né? O Dudu também ajuda, né? O samba é lindo, realmente o samba da Tijuca é lindo. Foge a alguns sambas que a Tijuca vinha, que ano passado nós até comentamos isso, que a Tijuca tinha, tava tendo um padrão de samba Unidos da Tijuca que não era nem bom nem ruim, era funcional, era esquecível, e esse samba tem tudo pra ser um dos mais bonitos da história da Tijuca, como a gente vê um monte de pessoas comentando, é o mais bonito depois do Dono da Terra, né? E, na minha opinião, é o mesmo nível do Dono da Terra. Eu preciso ver como vai passar esse samba na avenida, que tem isso também. De repente esse samba pode ser jogado pro buraco na avenida, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que, você analisando hoje melodia e letra, o samba é fantástico. Minha nota é 9.9.
9.9 para o samba fantástico da Unidos da Tijuca, Luiz Antônio Simas.
Ressaltando uma certa ironia da história que mostra que a coisa tá feia no Brasil, né? Porque o samba faz referência ao Dono da Terra, só que o enredo do Dono da Terra era sobre índio. E esse é um enredo patrocinado pelo agronegócio, né? E é o agronegócio que tá ferrando o índio, então descontando, né? No mínimo, essa cruel ironia da história do Dono da Terra ter dançado, né? Porque é uma louvação ao agronegócio. É um samba bem resolvido, né? É um samba bem resolvido para o estilo do enredo. Ele tem uma letra interessante, porque é uma letra que camufla, né, o agronegócio. Como a Vila Isabel tinha conseguido camuflar o agronegócio, o samba segue mais ou menos na mesma linha, né? Então é um samba que camufla isso falando um pouquinho, né, do homem do campo, né, da lida, do cara que pega a sua enxada, vai pro trabalho, que toca a sua viola. Tem um refrão do meio que remete à moda caipira, então é uma citação muito feliz e etc e tal. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um dos grandes sambas do ano. Tem uma melodia, o Clarão é um grande melodista, mas que pra avenida vai depender da bateria, né? Porque é uma melodia que depende de uma bateria que valorize ela. Não dá para passar reto, né? Vai depender também da linha que o Tinga vai dar a interpretação do samba, porque não adianta também você pegar um samba desse, que é um samba que convida uma dolência maior, e você descacetar com o samba, porque talvez seja complicado, né? Mas é um samba pra gente escutar, é um samba interessante, é um samba que resolve muito bem o enredo. Como a avaliação de samba enredo não é para levar em consideração essa questão que eu falei, que você está avaliando, não é se é o agronegócio, se não é, isso não tem nada a ver. Na verdade, você avalia o que foi feito em cima do enredo, né? E aí, em cima do enredo e a solução encontrada para o samba, eu acho que esse é um samba nota 10.
Nota 10, então, aí para Luiz Antônio Simas, Fred Soares.
Para início de conversa, dona Luísa, a Unida Tijuca, ela historicamente é uma belíssima produtora de samba enredo. Durante muitos anos, mesmo nos anos em que ela teve nos grupos de baixo, ela sempre fez muito, muito bons sambas enredos. E de uns anos para cá, não sei o que aconteceu com o Unidos da Tijuca, ela entrou nessa linha a qual o Chico se referiu, de apostar nos chamados sambas funcionais.
Inclusive, eu acho que aconteceu foi Paulo Barros.
Inclusive, que deu títulos à escola, ou seja, sim, deu resultado. E aí, quando deu resultado, aí vai, nessa linha que a gente vai. Mas assim, do ponto de vista do amante do carnaval, da pessoa que entrou no carnaval por causa do samba enredo, que foi o meu caso, isso era uma coisa que me deixava muito triste. E ao ver não só o samba escolhido, mas como a safra de sambas concorreram na Unidos da Tijuca, eu fiquei muito feliz por esse resultado final da escola, né? O enredo, que tinha tudo para ser uma mistura de CEP com defesa de um setor da economia, um setor dominante da economia, acabou se tornando um enredo romântico, dolente, bonito, que canta as belezas do interior do Brasil, que exalta o homem do campo. Isso conseguiu ser transpassado para a letra do samba de uma forma muito poética, muito interessante. Que você ouve o samba, você vê que os compositores buscaram a melhor rima, buscaram burilar as palavras para poder ter um resultado final bonito, atrativo e não só funcional. E do ponto de vista da melodia, o Chico também bateu nessa pedra aqui, nessa tecla aqui. O Gustavo Clarão, quando quer, ele é fogo na roupa. Ele acerta mesmo, pega na veia, consegue encaixar uma melodia maravilhosa junto com uma grande letra. E o resultado é esse da Unidos da Tijuca, que volta depois de tanto tempo, talvez até depois de Agudaz. Né? A Unidos da Tijuca tem um grande samba depois de Agudaz? Eu acho que não. E agora volta a ter um dos melhores sambas do carnaval, que certamente vai entrar para sua história particular, sua grande história particular de samba enredo. Considerando que agora Unidos da Tijuca, depois de 2010, ou até antes um pouco, né? Se estabeleceu num novo patamar na história do carnaval carioca. Ela hoje é uma grande escola de samba, se não me engano, é até a primeira do ranking da liga, né? Acho que ainda é a primeira colocada do ranking da liga.
Ganhou três carnavais nos últimos cinco anos, com certeza
é. E um vice-campeonato, ou dois, sei lá. Muito provavelmente é a primeira colocada do ranking da liga, ou seja, o padrão dela é completamente outro, e agora é reforçado por um tremendo do samba enredo. Todos esses atributos me fazem crer, como disse o Anderson, que a Unidos da Tijuca é fortíssima concorrente ao título. E o que seria engraçado, né? Porque ela ganhou em 2010, 2012, 2014. Voltaria a ganhar no ano par? Esperemos. A nota é 10.
10 para Fred Soares, Fábio Fabato.
Corroborando tudo que o Fred disse. É interessante como em 2004 há um movimento em que a Unidos da Tijuca vira protagonista do carnaval e a Mocidade sai do protagonismo do carnaval. É muito claro, acontece ali, no ano de 2004, e ainda não foi muito escrito isso, mas a história do carnaval um dia há de dizer isso. Foi ali. E exatamente com a chegada do Paulo Barros. Agora, na Unidos da Tijuca, há o fenômeno Paulo Barros, e que acaba, de alguma forma, não diretamente, não vou dizer que a culpa é do Paulo Barros, né, porque ele é um gênio no que ele faz, mas os sambas perdem a força da escola. A escola passa a não fazer grandes sambas como fazia antes, como Agudaz, como o próprio de língua portuguesa, os povos de língua portuguesa, que eu acho que ele samba lindo em 2002. Agora resgata essa história aí de grande samba de enredo. Ela volta a ter um grande samba. Exatamente por causa do verso que o Simas citou, eu vou tirar um décimo. Eu acho que não precisava daquele verso, Dono da Terra Inspiração. Acho que poderia ter tido uma melhor solução aquilo ali. Soa gratuito, soa até tolo para um samba tão fabuloso. 9,9.
9,9 é a nota de Fábio Fabato. A gente já tem a média, então, aí da Unidos da Tijuca.
9,96.
9,96. Primeira colocada aí na nossa enquete, por enquanto, que encerra o domingo de carnaval.
Ô Luiz, só botar um detalhe, falar de um cara que é muito importante nisso que o Fred falou, dos grandes compositores da Tijuca, dos grandes sambas da Tijuca, é falar de um cara que poucas pessoas falam na Unidos da Tijuca, que é o Carlinho Melodia, que talvez seja o responsável por esses grandes sambas da Tijuca dos anos 80, dos anos 90 e... Dono da Terra, incluindo aí. Era o grande cara da Unidos da Tijuca, que foi afastado da escola. Também é o cara responsável por tirar o desfile do grupo de acesso das campeãs.
Essa é outra história.
Mas essa é uma outra história que a gente conta. Um dia a gente conta.
Vamos seguindo então, sem mais delongas, passar para a segunda-feira de carnaval do Grupo Especial, começando com a Unidos de Vila Isabel. Unidos de Vila Isabel, samba que aí nesse pré-carnaval bastante polêmica, muitas mudanças, vai ser a primeira escola a desfilar na segunda-feira de carnaval. Vamos, sem mais esperar mais, para as notas aqui, começando com Anderson Baltar.
Pois é. Esse é o samba que já foi, já voltou, já mexeu, já desfez, já fez, já aconteceu. É um samba que a gravação de trabalho não ajudou muito. O próprio André Diniz reconhece isso. Foi gravado ali nos estertores para fazer inscrição. É um samba que, ouvindo pessoalmente na quadra, como eu estive lá no dia da final do samba, me conquistou muito mais do que essa gravação demonstra. É um samba que havia me conquistado e que foram feitas algumas alterações. E eu estou tentando não me deter simplesmente às alterações para formar minha opinião. Até porque a principal alteração que havia desvirtuado o samba foi desfeita, que seria a inclusão de mais um verso falando em Pai Arraia. Graças a Deus essa parte caiu. Agora, é inegável falar que as modificações trouxeram problemas para o samba, especialmente no início da segunda parte do samba. Ficou meio embolado. Eu tive no ensaio de rua, a Luísa esteve junto comigo lá no domingo, na Vila Isabel. É uma parte do samba que fica complicada para o canto da escola. Parece que encaixaram alguma coisa ali na melodia, que não na letra, que não cabe na melodia original. Tá estranho. E por conta disso eu desconto um décimo do samba da Vila Isabel. Eu gosto muito desse samba, acho que é um samba que ainda vai crescer mais. Depois que sair o CD, depois que a gente começar a ouvir, a gente vai até se esquecer de como ele era antes. Mas eu acho que é um pecadinho, eu não posso colocar esse samba, depois de tudo que aconteceu, no mesmo patamar, por exemplo, da Unidos da Tijuca. Mas é um dos grandes sambas do ano, dos sambas que me agradam. Minha nota 9,9.
9,9, nota de Anderson Baltástico Frota.
Bom, é um samba que eu ainda quero me acostumar com ele, realmente, com o Anderson resumiu bem. É um samba, foi mexido bem, mexido mal e tal. Eu acho que, na verdade, vai ser uma grande prova pro Igor Sorriso acertar esse samba. Pra mim não é um samba que diga muita coisa, é um samba, pra mim, razoável pra bom e ponto. Pra mim a nota é
9,7. 9,7 pra Vila Isabela. Luiz Antônio Simas.
É difícil, porque a gente tem a tendência de julgar o samba lembrando como ele era originalmente e tentando entender o que foi a mudança. E a rigor, pra gente fazer um julgamento técnico, a gente tem que esquecer o que era, né? A gente tem que trabalhar em cima do que o samba se transformou, né? E eu acho que o samba peca por uma certa falta de unidade nele também, né? Acho que ele tem uma certa falta de unidade. Eu achava um samba de excepcional qualidade, ainda que apresentasse alguns problemas de gravação, né? Mas não achava que fosse para 10, não, mas ele bateria ali, né? Agora, eu acho que ele tem problemas, sim. Eu acho que peca um pouquinho pela falta de unidade. Não gostei da mudança do refrão final. Acho que a caída da Ilha do Pai Arraia vai criar problemas. Eu vou dar 9,8 para Vila Isabel, esperando que o samba cresça. Esse samba é um samba que pode ser trabalhado, pode crescer. Mas, por enquanto, ele é
9,8. Lembrando, nosso ouvinte, que a gente está na primeira enquete ainda de samba enredo. Está muito novo, tudo muito recente, né? A questão do samba enredo, realmente mudanças vão acontecer. Isso já é esperado. Fred Soares.
Eu já fui para a quadra da Vila Isabel depois da escolha do samba, exatamente para tentar ouvi-lo sem guardar comigo a impressão anterior. E ele já me conquistou mais. E acho que isso progressivamente vai acontecer. As mudanças não me incomodaram tanto. Realmente, na segunda parte do samba, eu não sinto um casamento tão perfeito de melodia e letra, mas que pode melhorar com o transcorrer aí das semanas e dos meses até o carnaval. Gosto demais do samba, gosto muito mesmo. Para um enredo que é apenas limitado, acabou sendo uma solução muito interessante em formato de samba enredo, e por isso a minha nota é
9,9. 9,9, a nota de Fred Soares, então, para o samba da Vila Isabel, Fábio Fabato.
Bom, vamos lá. A gente brinca de escritório de samba enredo. Se é verdade que existem os escritórios de samba enredo, esse samba da Vila Isabel é uma holding, né? Vamos ser sinceros. É muita gente graúda, né, junta dentro do mesmo samba. Acho que a disputa foi equivocada, a maneira como se construiu foi equivocada, gerou aquela dúvida se de fato houve disputa ou se esse samba já era o campeão. E a comparação é inevitável com o que era antes e o que foi depois. O samba ainda não me desceu redondo, não acho ruim, jamais não acho ruim, tem assinatura, tem muita gente boa, mas eu achei que depois da mudança não ficou tão legal. Ele já também não me descia tão redondo assim na versão original.
9,7 para Vila Isabel. Ralph Guichard.
É um samba que cada vez eu gosto mais. Até um ouvinte nosso aí mandou mensagem mais cedo dizendo que cada vez mais gostava do samba da Vila e gostava da Tijuca. Eu acho que partilho muito da opinião daquele nosso ouvinte. É um samba que cada vez eu gosto mais. Realmente, com as mudanças, ficou um pouco tenebroso. Felizmente, algumas mudanças mais tenebrosas foram voltadas atrás. Então, o samba não ficou assim de forma tão ruim, mas também não ficou perfeito, redondo. A parte, por exemplo, do que era antigamente juntando artistas e hoje é juntei artistas e intelectuais. Esse intelectuais é muito difícil de ser cantado. Intelectuais, é complicado o negócio aí. Só por causa disso, nota
9,9. 9,9 é a nota de Ralph Guichard. Qual é a média, Anderson Baltar, da Vila?
9,81. Assumiu a segunda posição na enquete a Vila Isabel.
Vila Isabel, então, segunda posição na nossa enquete até agora. Vamos passar já para Acadêmicos do Salgueiro, segunda escola a desfilar na segunda-feira de carnaval.
Aí sim, meu pretinho, prepara o seu coração. A academia do samba tá chegando.
Salgueiro, que tem aí um dos sambas mais marcantes do carnaval, seja por toda essa polêmica da disputa, seja pelo enredo que chamou bastante atenção, que vai falar sobre a ópera dos malandros. Vamos para as notas então da Rádio Arquibancada. Fred Soares, pode começar, por favor.
Tô bem a cavaleiro para falar, porque o meu samba predileto do Salgueiro era do Dudu Botelho e do Xande de Pilares. Que caiu na semifinal, e aí por conta disso tivemos a tal disputa polarizada, que a gente já falou aqui no começo, e pra mim qualquer um dos dois que vencesse representaria muito bem o Salgueiro, aí saindo totalmente de qualquer frase feita, chavão ou coisa que o valha. Agora, o samba escolhido dentro da quadra, com as pessoas que eu falava que eu conheço do Salgueiro há muito tempo, todas elas defendiam muito esse samba sob o argumento de que melhor representava o enredo. De fato, ele representa muito bem o enredo, mas não acho um samba tão forte assim do ponto de vista da comparação com outros. Mas pro componente do Salgueiro ele é muito forte sim, porque obteve uma recepção muito grande do componente, muito por conta do que aconteceu na disputa, né? E por isso eu dou uma nota alta para esse samba, porque acho que ele ainda vai crescer mais no decorrer das semanas, dos meses, até chegarmos ao ensaio técnico. Nota 9,9.
9,9 é a nota de Fred Soares. Fábio Fabato.
Bom, para mim era o melhor samba em disputa. Ele, pra mim, ele é melhor que o samba do Cordel, que também é do Marcelo Mota, mas ele me lembra o samba do Cordel, não porque seja igual, porque, sei lá, ele me passa o espírito do samba do Cordel, que foi um dia atrapalhado pelo próprio Salgueiro, que o carro demorou a entrar, aquela coisa toda que antigamente atrapalhava o Salgueiro. Acho que esse samba é aquele samba, sabe, que ele começa 9,9 pra chegar na 10. Eu vou dar 9,9 também, vou repetir a nota do Fred Soares. Agora, acho que é o samba que melhor pode ser trabalhado e chegar na ponta dos cascos, voando na hora do desfile. Acho o Salgueiro favorito, acho que o Salgueiro tá, ele comprou o barulho desse enredo. Então ninguém segura.
Ralf Guichá.
Engraçado, é um samba que foi feito para a comunidade abraçou de uma forma tão fantástica, mas que eu já não vejo essa repercussão toda no público externo, digamos assim, no restante do público. E eu, todas as apresentações que o Salgueiro fez até esse momento, depois do samba escolhido, para outro tipo de público, ou uma co-irmã, ou outro evento, eu não vejo empolgação do público. E esse é o meu receio, eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas se esse samba, apesar de ser cantado a todo vapor pela comunidade, que eu tenho certeza que vai acontecer, se já foi para Sinhado ano passado, imagina para um samba que a comunidade queria e que a comunidade gosta. Vai cantar bastante, tenho total certeza. Mas já não tenho essa mesma certeza se o público vai entender dessa forma e se vai ter aquela reciprocidade por parte do público. Eu quero falar especificamente da mudança do refrão principal. Para mim, o refrão principal original era, de fato, de longe, a melhor parte desse samba. Uma parte muito forte, muito boa e muito empolgante. Respeito consideravelmente o carnavalesco, o departamento cultural. Tenho um respeito enorme por todo esse pessoal que justificou, até de forma muito boa e muito convincente, essa mudança do bate de frente para ver, provém para o meu samba para ver. Mas falando em termos de samba enredo, o bate de frente pra ver ficava muito mais forte e o vem pro meu samba pra ver ainda não me caiu bem, ainda me causa certa estranheza. Por causa disso, nota 9,9.
9,9 é a nota também de Ralf Guichar. Anderson Baltar.
Eu tô muito à vontade para falar sobre esse samba, até porque ele foi um samba que me conquistou na quadra. Eu ouvia na gravação, essa gravação que a gente ouve aí de fundo, era um samba que, pra mim, não dizia absolutamente nada. Eu tinha certeza que a final do Salgueiro seria entre o Dudu Botelho e o Antônio Gonzaga. Eu vi esse samba como terceira, quarta força. Ouvia relatos a respeito da seu desempenho na quadra. Não vi, até corroborando essa história toda da mídia que o Salgueiro teve com o seu mata-mata de samba enredo. Eu me recordo que eu e Luiz estávamos num casamento. A gente estava vendo, passando as semanas, a gente, pô, se a gente não for hoje ver o mata-mata do Salgueiro, a gente só vai na final. Vamos lá dar uma olhada? Vamos. Eu tava meia-noite, meia hora da manhã, no meio da festa de casamento, falei, vamos pro Salgueiro, vamos. Eu fui de terno e tudo, né, e cheguei na quadra do Salgueiro, o Fred estava lá, inclusive. É, chegamos na quadra do Salgueiro, o samba do Marcelo Motta estava terminando a sua apresentação. Isso foi nas quartas de final, se não me engano. Então eu não tive condições de avaliar esse samba na quadra como eu gosto de avaliar. E nesse mesmo dia eu ouvi os sambas do Dudu e ouvi o samba do Gonzaga. Na final, quando eu cheguei lá para transmitir, sabia dos relatos, sabia de como a comunidade havia abraçado, sabia como a disputa estava acirrada. E foi um samba que se mostrou totalmente convincente para mim. Muito convincente. Eu acho que o Salgueiro vai fazer um ótimo desfile. O samba ter a aceitação da comunidade já é um primeiro passo importante. Ele é um samba que descreve o enredo com muita correção, mas eu sinto falta nele de um elemento que os outros sambas tinham. Uma brincadeira maior, uma malandragem maior. Eu acho esse samba correto demais para um samba que se propõe a falar de malandragem. Ele é um samba descritivo, né, com passagens bem interessantes, mas eu acho que falta aquele molho, aquela pegada que talvez... Poderia dizer o seguinte, é um bom samba que caberia em qualquer outro enredo. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Pela sua estrutura melódica, pela forma de abordar o tema, eu acho que ele poderia ter ido um pouquinho mais a fundo, ter levado um pouco mais pro lado da sacanagem, pro lado da malandragem mesmo. A marca, falta o dedo do malandro, falta né, a marca ali do malandro no samba.
Falta a ginga que tinha no outro samba, talvez?
Não só no do Gonzaga, mas como no do Botelho. Então, essa é uma crítica que eu tô colocando, uma crítica construtiva, uma crítica conceitual. Nada vai me dizer, vai me tirar da cabeça que o Salgueiro vai fazer um grande desfile com esse samba. Acho que vai, até porque o samba passou de uma forma avassaladora na quadra. De uma forma muito boa mesmo. E você vê a festa da comunidade com esse samba foi uma coisa que poucas vezes eu vi na minha vida. Então, por conta disso, é uma questão mais conceitual mesmo. Eu dou 9,9 pro samba do Salgueiro.
9,9 é a nota também de Anderson Baltar, Chico Frota.
Bom, eu acho que é um samba que se encaixa. Era o samba que mais se encaixava com os intérpretes da escola. Acho que às vezes a gente esquece um pouquinho disso também, de ver quem é que vai cantar o samba e não quem é que está cantando na disputa. Eu acho que o Leonardo Bessa e o Serginho do Porto se encaixam muito melhor com esse samba do que qualquer outro que estava na disputa. Era o samba que a escola queria e é um samba muito bom, um samba pesado, um samba que a escola vai vir rasgando o chão. Não vou me alongar muito não, para mim é nota 9,8.
9,8, Chico Frota, agora Luiz
Antônio. Cid Almeida.
Eu acho que esse é um samba, como eu falei, que eu acho que o samba da Vila Isabel é um samba que ele vai subir. Eu tenho quase certeza que na última avaliação nossa eu vou estar dando uma nota maior pro samba da Vila. Eu acho que esse samba do Salgueiro, ele tem uma tendência de crescer muito, né? Chegar na avenida, nos cascos. Eu confesso que já ouvi algumas modificações, até de subida de nota na melodia, que eu particularmente não gostei. Eu achei que no início, por exemplo, a subida da nota no lar, oi, mojo baixa, eu acho que tira um pouco da beleza daquele início. Eu acho que era um início com uma certa reverência muito bonita que a tonalidade menor dava, era reverente ao pedido de licença. Então aquela subida de nota me incomodou, porque eu acho que ela perde aquele sentido da reverência que tinha, né? Mas é um samba que dá conta do enredo, que cá para nós é continuação, porque é um enredo que fala da ópera dos malandros, mas no fundo é um enredo sobre o seu Zé Pimenta, né? E o Salgueiro dá aquela quebrada dizendo que é um enredo da ópera dos malandros, mas é seu Zé, né? Tremendo de um enredo, né? Eu acho que é um samba que se adequa a esse enredo, é um samba que vai crescer. Eu acho que é um samba que lá no finalzinho eu vou dar um 10 para ele. Hoje eu vou dar 9,9. Porque eu preciso escutar mais, mas de antemão, o que me incomodou mais nem foi a mudança da letra do Bate de Frente, porque você manteve a métrica e a melodia. Mas aquele início, que era reverente ao pedido de licença, e por isso você jogava a melodia para menor, aquela subida de nota não me convenceu. Ela foi para um oba-oba que eu achei absolutamente injustificável.
9,9 é a nota do Simas, que o Salgueiro então ficou com a média
9,88. O Salgueiro assume agora a segunda posição na enquete,
atrás da Unidos da Tijuca.
Isso.
Terceira escola a desfilar então na segunda-feira de carnaval, São Clemente.
Amor, esquece a tristeza e vem cantar. Eu...
Vamos lá, São Clemente, então, terceira escola de segunda-feira. Vamos começar assim, mas terminou, pode continuar, então, nesse ritmo da nota para São Clemente.
Eu acho que a São Clemente não teve grandes possibilidades de escolha. Eu acho que a São Clemente vai ter uma queda em samba enredo do que foi o samba de 2015, em homenagem ao Pamplona, porque vai ser o samba de 2016, né? Acho um samba, não acho que seja o pior, mas ele está longe também de estar no pelotão de frente, né? Aqueles que disputam lá. Não apresenta novidades, ele puxa um pouquinho para a marcha, né? Ele marcheia demais e tal. Achei a letra também dele recheada de alguns lugares comuns, né? É um samba muito comum. Eu esperava um salto qualitativo, não diria um salto quântico do nosso amigo Fred, mas em relação ao samba do Pamplona, né, eu achava que a gente poderia ter opções melhores para São Clemente. E eu ouvi os sambas da São Clemente, os sambas que concorriam e tal, e não me agradou muito, né? Nesse sentido, é um samba que eu acho que vai complicar um pouquinho para São Clemente, ainda mais com o fato da São Clemente desfilar entre o Salgueiro e a Portela. Isso vai ser uma encrenca com esse samba, né? Eu acho que vai acontecer com o samba da São Clemente uma coisa que vai acontecer com o samba da União da Ilha do Governador. É aquele samba que você vai pra avenida, canta e etc e tal, bota ele na gaveta, ele fica lá e o aficionado vai lembrar e tal, mas não passa disso. A minha nota para este samba é
9.6. 9.6, então, é a nota de Luiz Antônio Simas para São Clemente. Vale registrar aqui que Chico Frota está nas cores da escola. Desfraldou aqui uma bandeira do Peñarol e está aqui fazendo a sua homenagem à escola onde ele trabalha no momento. Fred Soares, sua nota.
São Clemente. Eu gosto do samba da São Clemente e vou dizer por quê. A São Clemente, ela, ano passado, ela veio com um samba bom, interessante, que servia muito bem ao enredo, mas que não tinha muitas características da escola. Aquilo lá que o Anderson falou no começo do programa. E a São Clemente volta a ter um samba com as suas características, mas mais bem trabalhado do que outros. Outros sambas eram muito mais oba-oba, vamos dizer assim, do que esse. Esse tem uma certa estrutura, conta muito bem o enredo. Tem lá as suas falhas? Evidentemente que tem. Dificilmente um dia a gente vai vir aqui e vai debater, fazer o debate dos sambas do carnaval e a São Clemente aparecer como a primeira colocada. É muito complicado isso. Não é da característica, embora o Chico balbucie aqui que no ano que vem isso vai acontecer.
Tá anotado.
Tá anotado. Mas gosto, me agrada o samba da São Clemente. Acho que vai ter uma repercussão muito grande para a escola. A São Clemente não é uma escola que arraste povo, mas arrasta muito o seu componente quando ela pega na veia. Então por isso que a nota que eu dou pro samba da São Clemente é, que tá aqui anotado e separado, 9,8.
9,8, a nota de Fred Soares, então, para São Clemente. Fábio Fabato.
Ela vem de um ano muito bom, né, de um ano espetacular, dos melhores da história dela. E acho que é uma posição nobre, maravilhosa, fabulosa e ingrata pra caramba, como disse o Simas. Ela pode ser fagocitada. Opa, agora eu fui pra biologia.
Agora é biologia, gente.
Biologia. Ali entre Portela e Salgueiro.
Estude para o Enem, ouvindo
exatamente, a rádio aqui. Exatamente, exatamente. Agora, o samba é fraco. É fraco, pra mim, os compositores não entenderam uma bela de uma sinopse da Rosa Magalhães. Essa é a questão, o enredo foi entregue mastigadinho, na boquinha dos nenéns, e acho que ninguém chegou lá. O samba que ganhou era o melhor, ganhou o melhor samba. Mas não é um grande samba, fica a dever ao samba do Pamplona, que era samba. Esse tem flertes com marcha. 9,5.
9,6 é a nota de Fábio Fabato para São Clemente e Ralf Guichard.
Pois é, eu discordo dos amigos. Sabe aquele samba que você tem uma queda, que você gosta bastante? É o meu caso com esse samba da São Clemente. Eu já gosto muito desse samba. Eu já acho um samba com todo o semblante possível de São Clemente. Eu vejo a escola desfilando de uma forma que o samba casa muito com a escola. Gosto das jogadas, das brincadeiras na letra. O refrão do meio, então, principalmente, eu acho uma brincadeira muito legal. Faço a minha vírgula, né? Eu soube que a escola mudou a tonalidade de alguns versos e também no refrão principal. E pelo que eu ouvi, não me caiu bem essa mudança de tom, meio que tirou um pouco o enfoque, tirou um pouco da força que o refrão principal tinha.
Por
conta disso é 9.9.
9.9 é a nota, então, de Ralph Guichard, Anderson Baltar.
Só registrar aqui que tá, quem tá ligadinho a gente, nosso amigo Leonardo Bessa, intérprete do Salgueiro. Vamos ouvir gente que entende falando com propriedade e conhecimento. Valeu, Léo. Obrigado pelo carinho. Em relação a São Clemente, eu vejo, com todo respeito, a simpaticíssima prima de Botafogo, mas eu vejo um samba altamente problemático. Altamente problemático. Difícil de cantar. Com soluções melódicas óbvias, com o refrão do meio chupado do refrão da União da Ilha de 2014. Chupado, igualzinho. É igualzinho, o refrão é idêntico. É só cantar, né? E uma falha que eu acho que é capital, que é a repetição do o palhaço que é, e três versos depois vem o palhaço que é. Assim, eu não consigo entender como isso entrou no samba e por que que não tiraram isso. Assim, com todo respeito, eu não gosto do samba da São Clemente. Eu acho, pra mim, junto com o da Grande Rio, são os dois piores sambas do ano. São Clemente, Grande Rio. E, por coerência, eu dou a mesma nota. 9,6 pra São Clemente.
9,6. A gente, então, encerra por aqui. Chico Frota, você vai dar sua nota pra São Clemente? Então, fique à
vontade.
Todo mundo
falou das suas escolas. Por que que eu não vou falar
São Clemente por Chico Frota?
Até porque... Não. Samba fantástico, maravilhoso, nota 10. Não, tô brincando. Não é igual ao samba do ano passado, não chega próximo ao samba do ano passado, realmente. Também não vejo um samba ruim, não vejo nenhuma catástrofe. Vejo essa parceria que ganhou, é uma parceria da escola. Eu entro muito no que o Fred falou e que o Ralph falou, é um samba com cara de São Clemente. Essa parceria já foi mais feliz em outros anos, né? Em 2009, falando de um palhaço também, que era o Benjamin de Oliveira, e em 2006, falando de Gonzagão e Gonzaguinha. Mas realmente é um samba que a escola está abraçando. Eu acho que eu vejo mais, e tenho certeza que esse nosso amigo está ouvindo, eu vejo mais como um trabalho pesadíssimo para o Leozinho Nunes. Eu quero ver o que que ele vai arrumar com esse samba, a estreia dele na Sapucaí. Eu acho que se de repente fosse com o Igor, que está na Vila Isabel, era um samba que ia crescer muito. O Leozinho tem que trabalhar esse samba, até porque é o primeiro ano dele como intérprete oficial na Avenida Marquês de Sapucaí. Ele trabalhando bem esse samba, é um samba que tem tudo para agradar. Não é nenhuma obra-prima, não é nada fantástico, mas é um samba que tem tudo para agradar. Minha nota é 9,7.
9,7, fechando então aí a enquete da São Clemente. Como é que ficou a média da São Clemente, Anderson?
9,7.
9,7, então, redondos para a São Clemente. E a gente já passa diretamente para a Portela.
Portela, suas cores tem na bandeira do Brasil e do céu também. Avante,
quarta escola a desfilar na segunda-feira de carnaval. Portela. Vamos começar. Portela que traz também... um dos sambas que está sendo muito bem falados nesse pré-carnaval. Vamos começar por Anderson Baltar, pode começar.
Ah, logo eu. Samba da Portela é um samba muito forte. A gente fez a final, a gente viu o poder que esse samba tem na comunidade, o poder que... Aliás, até foi dito aqui mais cedo, né? Não sei o quê. A Tijuca durante muito tempo teve sambas assim, assado, por causa do Paulo Barros. Não sei se é por causa do Paulo Barros. Esse é um samba de um enredo do Paulo Barros e é um samba dentro de total. Da total tradição portelense, né? Então eu acho que assim, se já a ida do Paulo Barros pra Portela é revestida de tanta expectativa, de tanta coisa, né? Eu acho que a primeira expectativa já foi quebrada, né? De que o Paulo Barros poderia colocar seus tentáculos da modernidade e acabar, estuprar a alma da Portela. Tá aí um belíssimo samba da Portela, um samba dentro de todas as suas tradições. Um samba que vai defender muito bem, que vai ser muito bem cantado na avenida pelos componentes da Portela. E eu só não dou 10 pro samba da Portela por uma questão de critério pessoal. Eu acho que o samba da Portela é muito bom, vai funcionar, mas eu acho que o samba da Portela não está no hall, pra mim, na minha opinião, dos dois, três melhores. Três talvez até seja o terceiro samba da Safa pra mim, mas não está comparável com os dois sambas que eu vou dar a nota 10. Então, por causa disso, a minha nota é 9,9.
9,9 é a nota da Portela para Anderson Baltar, Chico Frota.
Bom, Portela tem um samba, nós estamos falando agora que a escola tem o samba com a cara da escola. Portela está com alguns anos tendo samba com a cara, com essa cara, né? Já há uns 4 anos que o samba da Portela é bem parecido, com compositores diferentes, às vezes com um ou outro da parceria incluída ali no samba, mas são sambas parecidos, são sambas bons, são sambas com a cara da escola. Portela tem na linha da Beija-Flor também, né? Se botar Tirei Pão no Gato, eles estão cantando, né? Eles querem ser campeões, né? Mas o samba da Portela é muito bom. Eu só quero saber como é que vai ser trabalhado esse samba com o Vantuído e com o Jucinho. Porque com o Vander poderia ser uma coisa, agora com o Jucinho eu não sei como é que vai ser. Eu preciso ouvir com muito mais calma. Analisando letra e melodia, é um samba bom, até simples, até inocente. Mas é um grande samba. A Portela traz um grande samba, para mim é 9,8.
9,8 para o grande samba da Portela, para Chico Frota, Luiz Antônio Simas.
Olha, eu acho um bom samba da Portela. Eu não sei como é que esse samba vai passar na avenida por uma razão básica. É difícil saber mesmo, né? Mas a questão é a seguinte, ele é um samba que tem uns trechos melódicos bonitos. Os trechos melódicos mais bonitos dele exigem uma bateria mais para trás e um intérprete que, ao invés de jogar o samba lá para cima, ele valorize a melodia do samba, né? Valorize as notas, cante as notas e etc e tal. Então isso vai ter que ser trabalhado bem pela Portela, e eu acho que a Portela consegue resolver isso. Eu vejo uma certa incoerência na letra que me incomoda um pouquinho, porque eu acho que ela é uma letra que puxa pro lirismo e lá no final ela joga para um refrão de desafio, falando que tem que respeitar esse negócio todo. Eu confesso que eu não sou muito fã desse refrão de demanda, não, né? Essa coisa de demanda, de você puxar um refrão com um desafio, etc e tal. Então eu acho que a letra me parece que tem um outro lugar comum, tem muitos trechos bons, muitos trechos interessantes, mas eu sinto uma certa desconexão entre uma linha mais poética, uma linha mais lírica na boa parte dela, e um final em que a águia parte para um desafio e tal, que eu realmente achava desnecessário, né? Mas acho que ele fica entre os 5 melhores sambas do ano aí, que sai entre os 3. Vamos ver como é que vai ser a evolução desse samba. 9,9 para ele.
9,9 para o samba da Portela, por Luiz Antônio Simas, Fred Soares.
Luiz, sem querer fazer nenhum tipo de comparação nem com os artistas e nem com as épocas, mas assim, cada período da história do carnaval a gente teve grandes compositores, e hoje a gente vive uma era em que a gente tem como top de linha aí André Diniz e o Samir Trindade, né? Que inclusive estabeleceu até uma certa característica dentro da Beija-Flor e que agora veio reforçar a Portela, e o resultado para mim foi magnífico. Lirismo, a palavra que o Simas usou. É um samba lírico, tanto melodicamente quanto do ponto de vista poético. Muito bem trabalhado, muito bem resolvido. Diferentemente de outros sambas aqui que eu disse que eu acho que a tendência pode ser crescer, eu temo que esse possa decair. Porque, por tudo que eles falaram, questão de bateria, questão de adequação ao cantor, eu vou esperar muito os próximos ensaios, vou esperar muito o ensaio técnico para ter uma opinião formada com relação ao desfile. Mas hoje, no debate que fazemos hoje, em que a gente ainda analisa sem todas essas ressalvas, a minha nota é 10.
10 para o samba da Portela, Fábio Fabato.
Nossa, eu vou na mesma linha do Fred Soares. Exatamente, é um samba que talvez eu possa começar a... ele possa sair perdendo pontos com o que eu possa olhar no dia a dia. Porque eu acho que eu também quero olhar determinados aspectos. Agora, na primeira audição, é um samba que me ganhou de cara. Pra mim ele já era o campeão desde o começo. Gosto bastante. Acho que a letra deve um pouco à melodia, mas isso não me faria tirar pontos nesse momento da escola. Adoro o Paulo, o mundo que o Paulo criou, que eu acho que é coringa. A verdade é a seguinte, já houve momentos de Silas Oliveira, de Davi Correia, de André Diniz, de Gustavo Clarão, Hoje o maior compositor de samba enredo em atividade é o senhor Samir Trindade. Eu acho ele um belíssimo compositor, fez esse samba muito bacana para um enredo que tinha uma sinopse melhor do que as que o Paulo Barros costuma fazer, mas que ainda assim era cheia daquelas armadilhas que o Paulo Barros gosta de colocar. Nota 10.
10 para Fábio Fabato, Ralph Guichard.
De fato, o samba é muito bom, tem compositores muito bons, feras realmente, a comunidade também gostou do samba, abraçou. Mas eu não vejo uma diferença, algo de incomum, ou alguma novidade, melhor dizendo, a palavra é essa, mas novidade nessa linha melódica da própria Portela, tem sambas com tons melódicos, com tons, com linhas melódicas bem semelhantes a esse. Também vou muito na linha do que o Anderson falou, é mais ou menos o meu critério,
9.9. 9.9 é a nota de Ralph Guichard, que dá uma média de...
9,91. A Portela assume o segundo lugar na enquete agora, apenas atrás da Nudes da Tijuca.
Começou a briga, começou a ficar boa lá em cima, então, né? E especialmente porque vem aí também um dos sambas que estão sendo mais aclamados nesse pré-carnaval, que é da Imperatriz Leopoldinense.
É o amor.
Imperatriz Leopoldinense, que vai trazer Zezé de Camargo, Luciano, Avenida, é a penúltima escola a desfilar pelo grupo especial. Vamos começar com a nossa enquete para a Imperatriz. Fábio Fabato, pode começar, por favor.
Acabei de mandar um WhatsApp para Simone Drummond. Vai ouvir? Vai ouvir? Nem sei se ela está ouvindo, está tão tarde. Olha, é aquele samba que nasceu campeão. Na primeira audição, a gente falou, caramba, ele vai ser o campeão. E acabou dando certo. Havia sambas muito legais também, a verdade é essa. A Imperatriz é sempre como um prodígio em matéria de aula de compositores. Eles sempre conseguem fazer grandes sambas. Foram ajudados por uma sinopse que surpreendeu, essa é a verdade, acabou dando certo. O samba é muito bonito, muito bonito. Tem melodias de músicas conhecidas, o que ajuda pra caramba ali no comecinho, a gente sabe disso. Agora, deu certo, sintetizaram a vida dos caras, ele desce redondo, ele explodiu na quadra. Eu não me lembro de uma final da Imperatriz tão cheia, não me lembro. Achei tão produzida, tão assim, o capitalismo chegou em Ramos, entendeu? Vamos dizer, nesta final o capitalismo
chegou
em Ramos.
Teve até cascata de fogos que não tirou do ar.
Exatamente, então assim, deu muito certo, tá de parabéns à escola, tá de parabéns por essa ala de compositores maravilhosa, é a meu ver a melhor ala de compositores do carnaval, nota 10.
Nota 10 para o samba da Imperatriz, para Fábio Fabato, Ralph Guichard.
Foi uma solução muito feliz, realmente, encontrada pelos compositores. É, o que os carnavalescos lá vão colocar na avenida em termos de fantasia, como vão entender, transformar esse enredo em alegoria, aí são outros 80. Mas em termos realmente de samba enredo, não tem muito o que falar, o 10 não precisa justificar, é 10.
10 para Ralph Guichard, Anderson Baltar.
É 10. É 10 por vários motivos, eu ficaria até amanhã enumerando, a gente está com o tempo já meio que estourado, mas apenas eu destaco dois. Primeiro, a originalidade da melodia, das soluções encontradas, a letra concisa, feliz, lírica, né, com versos que sim, que você ouve, você canta, mas você, num primeiro momento, você nem repara na riqueza de mensagem, de informação que tá ali, tipo, não desgoste de mim quem não viu. Isso é um tapa na cara de todo mundo que já teve o preconceito, né? Só de ouvir falar que vai ter um enredo sobre Zezé de Camargo e Luciano, muita gente torceu o nariz, esse preconceito que a gente tem, né? Eu mesmo, eu não gosto de música sertaneja, mas eu mesmo no primeiro momento torci o nariz quando soube do enredo, mas depois parei, assimilei, pensei, ou acho que pode dar samba, e deu. E é mais uma prova de que o nosso samba tem um pezinho lá na roça, sim, né? E assim, é uma obra-prima, é um samba fantástico, junto com o Nido da Tijuca, já adianto logo, são minhas duas únicas notas 10. Eu acho que temos sambas muito bons esse ano, como o da Portela, como o do Salgueiro, como o da Beija-Flor e outros tantos, mas são sambas que estão acima, estão um patamar acima, eu não poderia ser injusto igualando esses dois sambas com outros sambas da safra. Nota 10 com louvor para a Imperatriz Leopoldinense.
Mais um 10 para a Imperatriz Leopoldinense. Chora cavaco, ponteia viola. Vai lá, Chico Frota.
Lá vem a enxada.
Agora vamos ver.
Não, um grande enredo merece um grande samba. Eu estou defendendo esse enredo desde que saiu. Eu acho um samba maravilhoso, ótimo, dentro dos sambas do ano. Um dos melhores, se não o melhor samba do ano pra mim. O falso refrão já começa a te empolgar, que é aquele falso refrão, o final da segunda do samba, né, que chama a música mais conhecida da dupla, que é o Amor, e que chama o refrão que vem animando, parecendo festa junina, né? Assim, muito bom samba. A escola vem com uma novidade, que é o Mestre Lolo, que vai fazer miséria com esse samba na bateria da Mocidade, da Mocidade não, da Imperatriz Leopoldinense. É o sono que tá chegando. Então, pra mim, fantástico,
9.9. 9.9 para o fantástico samba da Imperatriz, Luiz Antônio Silva.
Eu acho uma coisa curiosa, porque se você pega um cara desavisado, coloca o samba da Unidos da Tijuca e coloca o samba da Imperatriz, desceu o Marciano, o cara não sabe qual é o enredo, não sabe nada, ele vai apostar que são dois sambas com o mesmo enredo, né? Porque as duas escolas escolheram um tratamento para os enredos que tinham, que me pareceram muito felizes. Até porque eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente até fala isso, eu e Fabato, no livro. Eu acho que não existe enredo ruim, existe tratamento do enredo ruim. Porque não adianta dizer, quando falaram, a Zezé de Camargo e Luciano não dão enredo. Eu falei, porra, mas o Duque de Caxias foi enredo, Santos Dumont foi enredo. Pô, Zezé de Camargo e Luciano, vamos admitir que são mais próximos do carnaval do que o Duque de Caxias, né? Agora, é interessante porque o tratamento que a Imperatriz dá ao enredo, puxando para a vida do homem do campo, as tradições do homem do campo, é muito similar ao tratamento da Unidos da Tijuca. Eu confesso que, ao contrário do Anderson, o que eu vejo de mais problemático realmente é uma certa falta de originalidade na melodia, sobretudo no início, porque é a melodia do Rui Mauriti, né? Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. O início é o Rui Mauriti, né? Na vida sertaneja, a lembrança tá no meu sertão. Tá ótimo.
Deixa eu até esclarecer então. Eu não falei não originalidade na melodia, assim, as soluções encontradas, como os falsos refrões, por exemplo.
Aí eu acho o falso refrão, por exemplo, brilhante, né? Até porque o falso refrão, ele cria uma expectativa que você vai embarcar no É o Amor e vai repetir, e ele foge desse tipo de coisa, né? Então eu acho um samba muito bem resolvido nesse sentido. O tratamento que ele dá ao enredo é muito bem resolvido, né? E eu realmente não vejo onde esse samba, do ponto de vista de uma análise técnica, onde é que ele pode perder ponto. Não vejo mesmo. Então eu fico com o meu segundo 10 para esse samba da Imperatriz.
10 para Luiz Antônio Simas. Fred Soares encerra então essa enquete com relação à Imperatriz.
Eu já vou encerrar dando a nota. É 10, tá? Muito boa a crítica aqui do Simas a respeito da similaridade do tratamento dos dois sambas, né? Porque se você parar para analisar bem, ambos, dos dois sambas, Unidos da Tijuca e Imperatriz, ambos têm case de moda de viola, né? Em algum momento chama por essa coisa do campo, que misturado com o samba, acabou tendo uma solução magnífica. E no caso específico da Imperatriz, as diferentes nuances durante a passagem do samba, que vai valorizando a letra e a própria melodia até a chegada do seu refrão final, quando aquilo explode de uma forma maravilhosa, chamando novamente para a cabeça do samba, e aí isso se torna um círculo vicioso que na avenida realmente promete. Nota 10 com louvor para a Imperatriz.
10 com louvor para Fred Soares, o que dá uma média para a Imperatriz de
9,98. A Imperatriz assume a liderança na enquete.
Imperatriz, então, líder até então nessa enquete arquibancada. Vamos, então, encerrar nossa enquete. Última escola a ser analisada com relação ao seu samba enredo, Mangueira.
Salve, Maria Bethânia, a menina dos olhos chorados. Quem me chamou?
Mangueira, que ficou com a responsabilidade de encerrar esse grande carnaval, que é a expectativa que nós tenhamos em 2016, e vai trazer nada mais, nada menos do que Maria Bethânia para a Avenida. Começando nossa enquete, Ralph Guichard.
Pois é, um samba bem distinto da linha que a Mangueira vinha adotando nos últimos anos, que a gente dizia, o samba da Mangueira tem que ser aquele samba forte, que bata no peito e diga eu sou Mangueira. Não foi bem essa a linha adotada nesse ano, mas o que não deixa também de ser um bom samba, não deixa de ser bonito. São dois refrões que me agradam, gosto bastante. É, tem uma dúvida ali, uma parte, né, que fala até uma parte fala do trapezista, de lona verde e rosa. Essa, dependendo do andamento, esse verde e rosa pode ficar trepado de uma forma que possa dificultar até mesmo o canto. Mas é um samba que eu gosto, é um samba que eu admiro cada vez mais, é
9.9. 9.9 para Ralf Guichá. Anderson Baltar?
É, o samba da Mangueira é um samba, é outro samba também que, eu, que me conquistou na quadra. Eu cheguei na quadra da Mangueira sem esperar muito desse samba, não sei, a gravação... Não me, é mais um samba que a gravação não condiz à realidade do que o samba é na quadra. E é um samba com o mais puro DNA mangueirense, né? Aquele samba que pulsa forte, que traz o componente para o desfile. É, até o samba do Lequinho, que perdeu na final, tinha, era até um samba mais pancada do que esse. Mas esse é um samba, que é aquele samba que você vai ouvindo e a cada passada que ele vai se desenrolando, ele vai te conquistando, vai te trazendo mais e você vai embarcando nele. E eu acho que a Mangueira vai fazer um grande desfile com esse samba. O único senão que eu coloco... é a segunda parte, eu acho a segunda parte um pouco extensa demais, o samba demora a terminar, na própria quadra, até lembro o Fred, a gente chegou a comentar sobre isso, o samba na quadra na segunda passada, ele dava uma certa caída ali, ele, é, ele poderia ter sido mais bem resolvido aí, por isso a minha nota é 9.9.
9.9 para Mangueira, para Anderson Baltar, Chico Frota.
Bom, é, me ajudou, me facilitou bastante a analisar esse samba, a fatalidade, né? A morte do Luizito, e a gente tá ouvindo esse samba com Ciganeira e desde o início, né? Tanto ele quanto o Bico Doce cantam esse samba, então deu pra analisar até melhor. É um samba que me agrada, é, eu concordo com o Anderson, essa segunda do samba é um pouquinho grande, mas é um samba que me agrada bastante. Vou resumir logo, minha nota é
9.8. 9.8 pra Chico Frota, Luiz Antônio Simas.
É... apesar de eu saber que é uma citação à música do Paulo César Pinheiro e etc, eu não sou muito fã desses refrões de demanda, já falei isso de você desafiar todo mundo, mexe comigo, eu sou a menina de Oiá e tal, mas eu entendo o contexto do samba. Eu acho o samba interessante, agora eu diria que a minha nota é a seguinte, ela é a média. Eu dou 10 para a primeira parte desse samba e dou 9.8 para a segunda parte dele, porque eu acho que a segunda parte dele, como já foi mencionado aqui, ela é mal resolvida, né? Quando entra na parte do trapezista, você já esperava que tivesse entrado o refrão, porque você já tem uma melodia que prepara o refrão, né? E cai no trapezista. Me deu a impressão que naquela segunda parte a parceria quis cobrir o enredo todo, né? Então às vezes não é nem culpa da parceria, é aquela coisa de você ter uma sinopse e a necessidade de você falar alguma coisa. E aí aquela quebrada ali do trapezista ficou meio complicado. Então se é 10 e 9.8, né, tirando a média desse tipo de coisa, a Mangueira vai com o seu 9.9, é, com esse samba aí.
9.9 pro Simas, Fred Soares.
É, primeiro, assim, meus parabéns à Mangueira por ter, no contexto da Mangueira, ter escolhido um samba cujo primeiro refrão é uma em primeira pessoa e uma primeira pessoa feminina, né? É, podia ter algum, haver algum tipo de preconceito, imagina o mangueirense falando quem me chamou, Mangueira, fazendo referência ao ser mulher, né? Ao eu mulher. E eu gostei muito dessa coragem, gostei muito da solução. Melodicamente é um samba muito mais sustentável do que o outro samba que estava na final, ou um dos outros sambas, o samba do Lequinho, que eu acho que poderia ter uma tendência de queda, embora fosse muito explosivo, muito pro alto. É, concordo com todos aqui que falaram aqui a respeito da segunda parte do samba, ele realmente tem uma queda, e acho que é uma queda natural por ser muito extensa. Vamos ver como é que a escola vai trabalhar isso. Até, vamos ver primeiro na gravação e depois vamos ver no ensaio técnico para ver se arrumaram alguma solução. E exatamente por isso, gosto muito da letra. A letra passeia muito bem pelo enredo, de forma criativa, mas por conta dessa queda na segunda parte do samba, eu tiro um décimo e aí fica 9.9, fechando.
9.9 é a nota, então, também do Fred Soares, Fábio Fabato.
Bom, tá aí? Tô. Bom, Pra mim, o samba da Mangueira era do Tantinho da Mangueira. Foi cortado muito antes da final. Era o samba do Carnavalesco, era o samba da Maria Bethânia, era o samba de metade da Estação Primeira de Mangueira. E acabaram não entregando pra esse samba. Acho que era o samba mais redondo de todos. A própria homenageada preferia o samba do Tantinho da Mangueira. Dito isso, o samba não foi nem pra final. O samba campeão, eu acho um belo samba. Um belo de um samba, mas com defeitos já citados, sobretudo na segunda parte. Eu me lembro quando a São Clemente homenageou o Gonzaguinho e Gonzagão, que tinha um pedaço do samba que falava assim: sangrando eu vou mergulhar no lindo lago do amor. Sabe aquela coisa de misturar letras? Mas assim, o cara vai, corta os pulsos e vou me jogar no lindo lago do amor. Acontece na segunda essa mistura aleatória e a Bangu de títulos de músicas que a Maria Bethânia gravou, e eu acho um horror. Uma fera ferida, que não sei quem, que explode coração e me vem e me chamou. Mas assim, eu acho, eu não curto isso, acho que é um tipo de solução paupérrima. Eu concordo plenamente contigo, achei firme a escola sugerir um samba em primeira pessoa ali no refrão. É, feminino, porque eu fico imaginando, por exemplo, o Nelson Sargento cantando Não Mexe Comigo Que Eu Sou Menina de Oiá, sabe assim? E eles toparam bancar Jamelão, se fosse vivo cantando isso, seria uma coisa impressionante. E bacana que eles toparam. Só um detalhe,
na verdade, o samba inteiro é em primeira pessoa.
É, e bacana não que é eles toparam.
Só abrir um parêntese rapidinho: os compositores tiveram que fazer uma outra versão do samba pra distribuir no morro. Porque eles não gostaram, o pessoal do morro não gostou da voz feminina da Ana Costa na primeira passada do samba.
Olha só.
Então, pra... que Mangueira, tem que ter que mulher cantando samba, o cacete, não sei o que, tá.
Sem dúvida.
Então, pra você ver o tamanho do desafio.
A resistência histórica. Agora, eu acho que o choque da primeira com a segunda é muito grande. A segunda é complicada de descer pelo tamanho e por essas citações aleatórias às músicas que a Maria Bethânia gravou. Agora, é um samba muito bom, mas eu vou tirar dois décimos,
9.8. 9.8 é a nota do Fábio Fabato para esse samba da Mangueira, que ficou com a média
9,86.
9,86, e com isso nós encerramos todas as notas para os 12 sambas aqui do grupo especial. Já temos a ordem de colocação?
Estou aqui, o Excel está me proporcionando isso nesse exato momento. Então, a classificação ficou da seguinte forma: em primeiro lugar, a Imperatriz com 9,98. Em segundo lugar, a Unidos da Tijuca com 9,96. Em terceiro lugar, a Portela com 9,91. Em quarto, Salgueiro, 9,88. Em quinto lugar, a Mangueira com 9,86. Em sexto lugar, a Vila Isabel, 9,81. Sétimo lugar, Beija-Flor de Nilópolis, 9,8. Oitavo lugar, Estácio de Sá, 9,76. Em nono lugar, o único empate, São Clemente, União da Ilha, com 9,7. E em décimo primeiro lugar, a Mocidade, com 9,63. E em último lugar, Acadêmicos do Grande Rio, com 9,51.
Finalizamos, então, a nossa enquete tão esperada, primeira enquete de samba enredo. Querem comentar rapidamente esse resultado? Porque a gente já está com um horário já bastante avançado.
Bastante estourado. Aí. A gente tem que fazer... Só alguém dar uma embromada aqui para fazer o sorteio aqui dos ingressos aqui para a festa da Série A.
Então, rápidos comentários aqui sobre essa enquete de uma maneira geral.
Eu acho que ela, de certa forma, abarca o que as pessoas estão pensando. É muito interessante, assim, né, porque varia um pouco do que a gente falou. Eu não acho, sinceramente, e vocês viram que eu tenho críticas grandes, eu não acho que o samba da Mocidade é o penúltimo, não. Eu acho que o samba da Ilha ou da São Clemente, por exemplo, eu acho inferiores ao da Mocidade, mas aqui na nossa enquete a Mocidade ficou em penúltimo. Agora, na cabeça da classificação, acho que está redondo, é por aí mesmo.
Eu acho que, assim, é difícil, né, assim... Eu acho que você acertar de ponta a ponta, assim, eu acho que os três, quatro primeiros lugares, até ser como no próprio carnaval mesmo, quando a gente assiste o desfile, todo mundo sai da avenida com as suas campeãs, mas assim, a campeã, a vice, a terceira, tem mais ou menos um consenso. Aí, a escola que fica em quarto pra mim, pode ser a sexta pro Fred, pode ser a sétima pro Ralph, é natural.
O próprio julgamento, né, ele é subjetivo, mas assim... Tivéssemos aqui a melhor safra de samba enredo de todos os tempos do carnaval, haveria uma primeira colocada e haveria uma décima segunda. Isso aí não tem jeito. E aí eu ressalto aquilo que eu falei no começo. Para mim a safra é muito boa. O termo que o Anderson usou, o samba pula faixa, para mim particularmente não existe. Eu ouço os 12 sambas numa boa. É óbvio que um me agrada mais que o outro, mas houve anos aí, anos recentes, em que havia sambas que simplesmente não dava para se ouvir. E sob esse ponto de vista, sob esse aspecto, a Safra está muito interessante.
Sim, mas quer fazer um último comentário?
Só dar uma boa noite para todo mundo e dizer que é o início, né? Um processo de depuração, a gente vai ouvir o CD, vai ter ensaio técnico. E o samba enredo é uma obra que só se completa mesmo na avenida. É isso aí, vamos ver.
Pra Ralf Guichard.
Bom, acho que nada como uma roda gigante, né? Um dia o samba pode estar lá embaixo, no outro lá em cima, outro dia um lá em cima, outro lá embaixo. Ano passado, né, na nossa última enquete, Salgueiro ficou lá atrás, né, beirando a última colocação, tá em quarto esse ano. Que mais? Tijuca também, muito criticada, Tijuca, Suíça. Tijuca,
no nosso primeiro debate ela não foi nem avaliada, porque houve a junção e ninguém sabia o que seria, o que sairia do samba da Unidos da Tijuca, e esse ano veio aí, sem comentários.
Pois é, né? Também
o salto quântico nesse caso foi realmente...
Também criticada vice-campeã. Então a vida é isso, o samba também é isso, um ano o compositor acerta, no outro erra, ou no ano a própria escola acerta, fazendo um enredo bom, caprichando na sinopse, no outro erra, é assim, uma roda gigante, o pessoal vai ficar chateado que ficou lá atrás, pode até ficar, mas ano que vem tudo pode mudar, e não só ano que vem, como na próxima enquete tudo pode mudar.
Chico Frota, suas últimas considerações.
Pois é, agradecer por hoje. Agradecer mais uma vez os ouvintes, né, que estão nos aturando aí desde cedo, ouvindo a gente. Lembrando aos críticos que isso aí é apenas opinião nossa, é um bate-papo. Estamos participando a vocês, né? Como se tivesse
bate-papo de bar no microfone.
Exatamente, como se eu estivesse no boteco. A gente não vai influenciar em nada. O que a gente está falando aqui não vai mudar em nada que já foi gravado, que já foi escolhido, que já foi feito. É apenas um bate-papo como vocês mesmos devem fazer isso nas listas, nos WhatsApp da vida, no, e nos sites que tem debate. É a mesma coisa. Apenas nós estamos colocando no microfone. Essa aqui é a diferença. E em cima do que o meu amigo Simas falou, realmente o samba é uma eterna metamorfose, né? A gente vai escutar daqui a um mês uma coisa, quando começar os ensaios técnicos outra, quando tiver no desfile outra, depois que acabar o carnaval vai ser outra, e por aí vai. E é isso aí, agradecer a audiência de todos e mandar um beijo no coração do meu irmãozão Leonardo Bessa, que está aí na escuta. Tamo junto sempre, não interessa como, meu irmão.
Mandar um abraço também pro nosso amigo Gustavo Melo, diretor cultural do Sagrado, tá ligadíssimo aqui, fez altos elogios aqui ao nosso debate. Obrigado, Gustavo. Aqui já temos os vencedores. Aqui os vencedores, os dois pares de ingressos para a festa de lançamento do CD da Lierge, Rafael Rafik e Robson Maduro. Vocês foram contemplados. Ralf, explica aí como é que eles têm que fazer para pegar esse ingresso.
Devem buscar amanhã, ou melhor, amanhã não, daqui a pouco, né? Nesta quinta-feira, entre 1 da tarde e 6 horas, na sede da Lierge, que fica na rua Beneditinos, número 10, sala 701, no centro do Rio. Repetindo, rua Beneditinos, número 10, sala 701, no centro. Buscar amanhã, ou seja, quinta-feira, entre 1 da tarde e 6 horas.
Tá, o Maduro tem algum parentesco com aquele presidente daquele país sul-americano?
Ai, meu Deus do céu. Fred Soares, boa noite, Fred.
Boa noite a todos. Noite. Agradecemos muito a audiência de todos. Agradeço aqui a acolhida, especialmente hoje eu, Luiz e Campos, comandando a transmissão desse nosso primeiro debate, arquibancada. Vai começar aí toda a nossa maratona, que vai até o Carnaval 2016, muitos eventos. Já convidando o ouvinte para a nossa próxima transmissão, que vai ser a festa de lançamento do CD da Série A, terça-feira, dia 10, próximo dia 10, terça-feira, fica com a gente, porque a gente vai transmitir ao vivo essa festa de lançamento do CD da Série A. Sendo assim, muito obrigado pela audiência de todos.
Não se esqueça da feijoada, no dia 5, no Baródromo, aguardamos vocês com a nossa feijoada.
Primeira feijoada da Rádio Arquibancada, você não pode ficar de fora, vai prestigiar o nosso evento, vai se divertir bastante no Baródromo, Rua Laura de Araújo, 102, na Cidade Nova. Vamos, ao longo desse mês todo, dar mais detalhes, convidar nossos ouvintes para participarem com a gente. E, dessa forma, nós encerramos, agradecendo muito a audiência de todos vocês, o nosso debate Arquibancada. Agradecendo com as bênçãos de São Jorge, como é praxe aqui na Rádio Arquibancada. Com as bênçãos de São Jorge, encerramos mais uma transmissão da Rádio Arquibancada. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.